Entra no ar a partir de agora a série de entrevistas especiais pela tua Rádio São Francisco com os 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, um por dia. Hoje, no ciclo de rodadas, quarto entrevistado é o candidato Edson Nespolo, ele que representa a coligação Avança Caxias Vibrante, já está conosco aqui no estúdio, presente. Hoje, na série de entrevistas, participam conosco os jornalistas Daniel Lucas Rodrigues, também a acadêmica Isadora Martins, que vão junto comigo ajudar a sabatinar o candidato. Já damos as boas-vindas aos colegas Daniel, Isadora, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Beverly.
Bom dia.
De forma muito especial, o candidato Edson Nespolo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Beverly, Isadora, ao Daniel, obrigado pela oportunidade que vocês nos dão aí. Vamos procurar esclarecer alguns temas, ficar à disposição para a gente poder encaminhar também os nossos projetos, os nossos planos e conversar com essa equipe privilegiada que são vocês e os ouvintes da tua Rádio São Francisco.
Fazendo ponte com a comunidade, os ouvintes ficam convidados a fazerem as suas perguntas pelo WhatsApp 999530616. De antemão, já avisamos que as perguntas serão transmitidas diretamente ao candidato, que fica com o compromisso de respondê-las diretamente à audiência, também as participações pela live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio. Estamos no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. De abertura, nós preparamos aqui uma breve apresentação do candidato e já vamos a ela a partir de agora.
Edson Humberto Nespolo nasceu em Concórdia, Santa Catarina, em 23 de maio de 1964. É professor e concorre a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Avança Caxias Vibrante, compostas pelos partidos PDT, PP, PV e Rede. O candidato a vice-prefeito é Edson da Rosa. Edson Nespolo é o entrevistado de hoje.
Aberto o debate a partir de agora, conversa nessa batina ao candidato Edson Nespolo. Reitero que as perguntas, enfim, serão reencaminhadas direto à assessoria do candidato, que vai responder direto, então, para as pessoas. Aqui na programação a gente só vai, né, a sabatina dos jornalistas e dos representantes da rádio para manter um padrão que a gente iniciou na última segunda-feira.
Isso, aberto. O tratamento tem que ser igualitário, né, então, com todos os candidatos. Então, as perguntas que a gente recebe da audiência são repassadas à equipe de comunicação de cada candidato para a sua devida resposta. Nós, por enquanto, vamos se manter na nossa pauta aqui, que ela é bem extensa, inclusive já, né, para já te adiantar aqui, que são diversos temas, né? Então, se a gente conseguir responder cada um desses temas em 3-4 minutos, a gente consegue avançar mais nela. Mas antes de apresentar o teu plano de governo, as tuas propostas para as mais diversas áreas, a gente sempre começa com a pergunta: quem é o candidato? Quem é Edson Nespolo? Um breve currículo, a tua trajetória profissional.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sou Edson Nespolo. Eu comecei muito cedo ali no São Vicente de Pau. A gente veio lá de Concórdia. Meu pai teve uma oportunidade de trabalhar em Caxias, no setor de infraestrutura, no setor de logística. E aí nós viemos, eu vim com 17 anos, né? E 18 anos para 19 eu comecei a dar aula no São Vicente como estagiário. O São Vicente ali no Buraco Quente era um colégio mantido pelo Colégio do Carmo e a Mitra de Suzana, né? E 2 anos depois eu já virei diretor da escola ali, né? E ali comecei a minha vida profissional como professor, inicialmente educador de séries iniciais e depois como diretor da escola. Fiquei ali 10 anos, nesse meio tempo fiz a minha faculdade de geografia e dei aula na universidade, dei aula em cursinho pré-vestibular, 26 anos no pré-vestibular do Mutirão, dei aula no Colégio do Carmo, no Colégio São José, na universidade, me candidatei vereador, me elegi a primeira vez, depois me reelegi, fui secretário de educação com Mário Vanin, depois voltei para a iniciativa privada sendo diretor do Colégio Dante Alighieri. Aí depois de um tempo teve a eleição do prefeito Sartori, a gente coordenou a eleição, coordenou a campanha, fui chefe de gabinete do Sartori 8 anos. E aí, por último, nós vinha de uma vivência desde o Mário Vanin com Festa Uva, com o saudoso Nestor Perini, comecei lá, ajudei mais de 20 anos na Festa Uva como diretor, como voluntário, depois como vice-presidente e depois presidente da Festa da Uva, né? Na última eleição concorri contra 5 ou 6 candidatos, fui para o segundo turno com o Daniel Guerra, infelizmente perdi, felizmente a gente nunca sabe bem, né? E perdi, aceitei muito bem a derrota, tanto que a imprensa, mesmo a Rádio São Francisco, de vez em quando queria fazer a avaliação de um mês, de 15 dias, de 6 meses, de um ano, jornais, eu nunca disse, não tenho nada para falar, eu perdi, tem que dar paz para ele governar, e nunca me ouviram fazer crítica por crítica, né? E, como eu acredito muito em Deus, né? Eu disse, Deus não poderia ter sido mais generoso, tive alguns convites de trabalho há 4 anos atrás e optei por trabalhar em Gramado, que para mim também veio me somar nessa questão toda de eventos, de grandes eventos, de tocar uma cidade turística e coordenar isso, da cidade mais emergente de turismo do Brasil, e me deu também uma bagagem muito grande que me dá uma condição assim de saber que eu não sei tudo, mas que eu me preparei muito nesses últimos anos para ser, por entender dessa máquina pesada que é a prefeitura, por entender de retomada de matrizes econômicas que se perderam, enfim. É por isso tudo que o Edson Nespo está aqui para se apresentar para candidato a prefeito de Caxias.
Pois é, e nesse momento, então, porque você, Edson Nespolo, quer ser justamente prefeito de Caxias do Sul.
Exatamente, Isadora, porque eu acho que essa minha vivência no serviço público, ela me dá uma condição, e eu falo desde Mansueto e Mário Vanin, e falo da questão do prefeito Pepe Vargas, do Sartori, do Alceu. Não vou avaliar muito esse último governo, porque eu não presenciei muito, né? Mas foram governos que, ao longo da sua história, fizeram muito por Caxias, né? E só que a gente não fez uma questão fundamental nesses últimos anos. A prefeitura ficou muito estagnada com inovação e tecnologia, e nós estamos pagando hoje um preço muito alto, pagando preço nos processos internos, que não tem resolução, que tem uma resolução muito lenta, está aí, para tu ter uma guia, para tu ter pagar uma taxa de TBI, de ISS, para você ter acesso a um alvará, para você ter um projeto para ampliar a sua empresa, a máquina está muito lenta, muito pesada, não foi dado condição de tecnologia. Isso não reflete só internamente na prefeitura. Está essa discrepância agora de nós vermos as escolas particulares voltando, ou tendo acesso durante a pandemia a estudo em casa, e a rede pública não ter acesso a nada, porque não tem condição, o professor não tem acesso à tecnologia, não tem ferramenta para trabalhar. Você sabe essa minha vivência do São Vicente, fui lá agora durante a campanha, por mais pobre que seja a família, ela tem um celular. Mas tu não tem acesso, não tem rede de conexão para o aluno estar tendo minimamente acesso à educação em casa, porque ficou estagnado. Ah, tem que marcar consulta às 6 horas da manhã no posto. Isso aí dá tempo de uma cidade que tem a tecnologia que nós temos em Caxias, de grandes empresas, de empresas de tecnologia, e nós ter ficado com a prefeitura na era da manivela, porque é assim que está a nível de tecnologia, nós estamos muito atrasados. Então, é para essa minha experiência de vida pública, é de a gente trabalhar muito firme nisso, junto com os servidores, mas chegou a hora de dar uma virada, tem que investir em inovação e tecnologia. Eu quero cortar 3, 4 secretarias que estão sobrepostas, que uma está atrapalhando, que está para baixar a despesa, para fazer a máquina, e vou criar uma que é de inovação e tecnologia, porque ela vai permear tudo, ela vai melhorar os acessos, ela vai possibilitar parcerias com a iniciativa privada. Hoje, grandes marcas, elas têm condição de ter parcerias, parceria público-privada que essa prefeitura ainda não tem. E é fundamental, nós não temos outra forma para virar esse jogo. E tu tendo um bom projeto, a iniciativa privada vai ver que é um bom negócio. Além de empresas de tecnologia terem fundações destinadas à área da educação, sem precisar a prefeitura tirar o ônus, mas tem que ter o projeto. E a segunda é essa questão toda. A inovação em tecnologia vai dar ferramentas para o nosso metal mecânico, que está esse processo desestruturado, para o têxtil, para o plástico, mas o fundamental, né? Fui há 4 anos para Gramado, ouvi o tempo inteiro que a referência a 40, 50 anos da Serra Gaúcha de turismo era Caxias. Era Anahec, o charme da Serra Gaúcha não era Gramado, era Anahec. Olha o crime que nós cometemos. E quando eu falo aqui, não tô, eu estou botando nós mesmo, porque eu também tive parcela de culpa nisso daí.
Mas assim como a inovação em tecnologia na prefeitura, chegou a hora de retomar o turismo. As pessoas não vão... A Serra Gaúcha, o Ministério do Turismo diz isso. É o destino que vai ser o mais procurado do brasileiro nos próximos anos. Destino preservado, meio ambiente preservado, poucas mortes. A questão de nós termos uma cultura, uma tradição, tem o enoturismo, tem o vinho, tem o espumante. Gente, é fazer meia dúzia de coisas. Mas não vamos fazer com essa cidade acessos virado em capoeira.
Candidato, quais seriam as secretarias? Mencionaste que tem a intenção de criar uma nova tecnologia e inovação. E quais seriam as que possivelmente poderiam ficar...
Fazenda e Receita, Beverly. Para que duas secretarias? Para uma arrecadar e para outra gastar? É uma só, a economia. Isso é uma coisa sobreposta. Secretaria de Governo, para mandar projeto para a Câmara de Vereadores? Ou vai para dentro do gabinete ou vai para dentro da PGM? Não precisa uma secretaria para mandar projeto. Tem que otimizar isso daí. Uma sim, Beverly, que eu tenho muita ideia, é o urbanismo e o planejamento. Não vou dizer que é 100%, mas eu acho que os processos também eles estão sobrepostos, um vai para o lado, vai para o outro. Planejar e tu dar diretriz urbana, me parece que são assuntos muito semelhantes, que pode ser pensado. Eu não tenho essa ideia 100% confirmado, Beverly, mas eu imagino que a gente possa, inclusive, juntar essas duas secretarias para melhorar o procedimento, para melhorar o processo, para tudo isso que a gente imagina. Essas três me parece que a gente pode, assim, de uma forma muito concreta, unir ou para colocar dentro e terminar com três secretarias. Assim, nós não vamos terminar, porque nós vamos juntar os processos para otimizar tempo, para também diminuir despesas. E a inovação em tecnologia, ela está caindo de maduro, sabe, Beverly? É que a gente não pode mais pensar assim, porque uma empresa moderna, ela não pensa mais ao setor de informática da prefeitura. Não tem. O setor da informática não pode ser pensado o setor de informática. Por que eu defendo a inovação em tecnologia? Porque ela é ferramenta para tudo. Porque nós vamos poder fazer parceria com a iniciativa privada. Porque nós vamos dar um cunho para ela de a gente... tocar todas, tudo vai ter que estar. Hoje não tem, a saúde não tem ligação com tecnologia, muito pouca.
Esporte e lazer, candidato, já lhe pergunto isso porque dá para entender no seu tom de discurso que há uma intenção no seu governo, pelo menos, de criar uma cidade mais atrativa para o turismo, isso pode gerar emprego e renda, mas também de mais lazer, de mais convivência.
Exatamente. Olha, eu reluto, sabe, Beverly, porque também a nossa cultura nos últimos anos, e a gente paga um preço agora no turismo, por exemplo, foi o orçamento sempre o que mais foi tirado o recurso. Então, se tu tira recurso, tu vai querer... Tá plantando nada, tu vai colher o quê? Né? E eu também vi que o baque no esporte, no lazer, nos últimos anos, também ele foi muito grande, né? Tá aí o grupo Conviver, penando. Tá aí as áreas de esporte. Tá aí uma cidade que tinha basquete pujante, que tinha futebol de salão, que era referência do Brasil. Perdemos esses valores. Então, eu não falo em cortar o esporte, é porque a gente tem que resgatar isso,
sabe? Comporta uma secretaria, no seu entendimento?
Eu acho que o esporte tem que ser valorizado enquanto esporte, lazer, entretenimento, programas para tirar crianças de rua que estão aí sem fazer nada. Eu penso assim, olha, no mínimo 4 áreas do município, fazia muito nos 4 anos que eu tinha um programa que eu coordenava, que era o programa de artes, mas um programa de, pelo menos em 4 cantos da cidade, criar centros de contraturno que tem muito a ver com criança, que tem muito a ver com jovens. Se tu cria ali 20 oficinas, 4, 5 na área de artes, de balé, de dança, de música, tu cria algumas na área do artesanato, cria algumas na área de esportes, tu tá tirando criança da rua. Como é que então, se a gente pode fortalecer, o que eu penso a nível de esporte também, é que a gente em Caxias fez poucas parcerias públicas e privadas. Eu imagino de deixar a Secretaria de Esporte e Lazer e criar uma fundação para captar mais recursos da iniciativa privada. Mas então, nós temos que ter projeto para isso. Então, por isso, Beverly, que eu defendo a Secretaria de Turismo. Não vai ser agora no primeiro ano, porque nós vamos executar o projeto do orçamento que está na Câmara, inclusive. Mas vai ter que ser uma mudança de posicionamento. A gente investe numa coisa que está caindo de maduro e que nós não podemos continuar a vida inteira sendo passagem entre a região das Hortênsias e a região de Bento Garibaldi e Carlos Barbosa. A gente entra nesse circuito e começa a fazer essa roda girar. E eu não preciso dizer para vocês que quanto todo mundo ganha com turismo, com lazer, com esporte, com recreação, com entretenimento, É uma roda, que é uma cadeia em que muitos ganham, né? Hoje de manhã eu tive reuniões com um taxista, com um aplicativo, estão sedentos por isso, que vai repercutir muito deles. Vai repercutir no hotel, no restaurante, na pousada, vai repercutir no dono do comércio, vai repercutir no posto de gasolina. Essa roda é muito grande. Eu, só para concluir, é simples a matemática. Gramado não está entre as 250 maiores cidades do Rio Grande do Sul, tem 32 mil habitantes, mas está entre as 60 de maior arrecadação. Mas como é que tu explica que não está entre as 250 que mais população tem e está entre as 60 que mais arrecado? E se a economia 90% é movida no turismo? É fácil explicar essa matemática. Porque quando a gente viaja, normalmente a gente exagera um pouco em gastos, principalmente. E o nosso potencial aqui é enorme, sabe, Beverly? Enorme. Então, essas aí eu gostaria de preservar. Mas as três que eu acho que dá para juntar, eu fui muito claro, sabe? Receita e Fazenda vira economia, Secretaria de Governo também vai para dentro de uma outra. E essa questão que eu ainda estou avaliando, mas estou muito propenso ao urbanismo e planejamento, também extinguir e virar apenas uma secretaria. São ideias que eu tenho.
Dando continuidade à nossa pauta aqui, candidato, educação é uma área que você tem experiência, afinal de contas é um profissional da área. Quais seus projetos para a educação de Caxias do Sul? E já emendando nessa mesma pergunta, nós temos em Caxias do Sul um problema histórico, que é a questão das vagas na educação infantil, inclusive com a compra, né, dessas vagas na rede particular. E também, nesse ano, devido à pandemia, temos o calendário letivo de 2021. Como fazer esses ajustes?
Na verdade, tu toca num assunto que para mim é muito particular, que eu tive muita honra de ser secretário de Educação do prefeito Mário Vanin, e o Edson da Rosa também foi secretário de Educação, que é o nosso vice. E o Edson tem com ele uma coisa que para mim me agrada muito, que é a construção com diálogo, é fazer dos profissionais da educação que eles possam ser ouvidos efetivamente, que é aquelas coisas básicas, né? Mas o que nós estamos vendo hoje? Já peguei um gancho para dizer. Gente, assim, para simbolizar, menos quadro negro e mais tecnologia a serviço do professor. Isso é fundamental, do professor e do aluno. Chegou a hora da virada. Ah, Néstor, quando começa a colher esses frutos? Eu espero que um ano a gente possa implementar isso. Como eu falei, com parcerias públicas e privadas, tem grandes empresas, que eu não vou falar os nomes aqui, mas que têm programas destinados à educação, principalmente para a educação carente, colocam equipamentos, inclusive, de última geração à disposição. Nós vamos ter que ir atrás desse recurso, não tem que fazer parceria para isso. Mas menos quadro e mais tecnologia a serviço do professor. Essa ferramenta, gente, está aqui vocês. Nós estamos se salvando na pandemia em cima da tecnologia. As lives de alguns artistas que sofrem tanto nesse país, não esses grandes aí, porque eles sempre sobrevivem, mas os pequenos estão arrumando um troco para botar uma comida na mesa com tecnologia, mas nós perdemos muito tempo. Então, menos quadro, mais tecnologia, mais atenção, diálogo para a construção coletiva. Tu abordou um negócio que eu tenho para mim, que são 4.500, eu vejo que outros candidatos têm, mas eu busquei muito esse número concreto com a Secretaria de Educação, com a atual secretária. Ela me disse que faltam 4.500 vagas na educação infantil. Está aprovado, e aqui vai o meu respeito à rede municipal, mas nós temos que continuar comprando vaga de escolinhas particulares. As três grandes mantenedoras que nós temos convênio na rede municipal, elas têm que ser preservadas. Não adianta nós achar uma solução mágica se é efetivamente mais barato comprar vaga na escolinha particular. Por que que a gente vai pegar e vai equipar toda com professores que passaram em concurso, que eu quero valorizar eles, mas no ensino fundamental? Na educação básica, na educação infantil, continuaremos comprando vaga. Não digo que alguns setores que estão estrangulados, por exemplo, eu tenho convivido muito com Santa Fé, não tem uma escolinha infantil lá. Se a gente não vai conseguir conveniar, óbvio que a gente vai ter que trabalhar num projeto para daqui um ano, dois, três anos, ter essa escolinha lá no Campos da Serra. Puxa vida, se fez lá todo um loteamento, que as pessoas falam, talvez em 10 mil pessoas já morando lá, e não tem nem escolinha infantil e nem escola fundamental. Bom, se não tem como conveniar, nós vamos ter que planejar isso e fazer a escola lá. Aliás, me parece que a escola infantil do Campos da Serra está praticamente pronta para começar. Então, Não adianta, é continuar comprando vaga, é mais barato para o município comprar a vaga da escola, da escolinha particular que atende, tem expertise, o município tem que fiscalizar para eles terem bons profissionais, mas é dessa forma, sabe, que a gente pretende atacar essas questões relativas à educação.
Só para complementar o assunto, a educação tem uma demanda básica estrutural de muitas escolas aqui de Caxias do Sul, que é a adequação do PPCI. Tens alguma proposta no plano de governo nesse sentido?
Eu acho que tem um trabalho, Isadora, e esse assunto é fundamental. É uma vergonha a prefeitura, que juntamente com o Corpo de Bombeiros tem que fornecer PPCI, não dá exemplo, é horrível. E me parece que se não é 100%, quase que todas as escolas do município não têm PPCI. Então a gente está lidando com a sorte, né? Que não deu uma tragédia, que não deu um problema, né? Mas nessa verba que está a Escolinha Infantil do Campos da Serra, tem também uma verba já destinada da atual administração para a PPCI das escolas, né? Então, me parece que vai ficar mais leve essa tarefa do prefeito que se eleger, e a gente considera que nós estamos preparados para essa tarefa, porque esse projeto já tem recursos para... Agora, o PPCI ele é fundamental. Como é que o município tem coragem de cobrar o PPCI das empresas se ele não dá exemplo? E, principalmente, puxa vida, uma escola com 700 alunos, com 600 alunos, tu não ter, muitas vezes, rota de fuga, tu não ter equipamento de segurança, tu não ter extintor, tu não ter sinalização de saídas, enfim, essas coisas que são básicas, né? Então, Isadora, não é assim, porque eu ficaria até meio chato eu dizer, não, vamos fazer... nós vamos fazer porque já tem um suporte, inclusive financeiro, para o PPCI das escolas. Mas esse assunto é prioridade, né? A gente, como eu disse, estamos lidando com a sorte nesse tema, né?
Pode ir, Beverly. Ainda dá tempo, né, de mais um pouquinho antes do intervalo.
Uma pergunta, então, vamos lá. Candidato, deixasse bem claro, né, que a base de seu modelo de governo deverá ser inovação à tecnologia, isso subentende a construção de cidades inteligentes. Levando em consideração que o conceito de cidades inteligentes, funcionais, é amplo, é desafiador, tem alguns problemas históricos nessa construção que eu queria lhe ouvir falar, que é a questão dos migrantes, que não param de chegar, tem o caso aqui da Venezuela, tem a questão também do comércio ambulante.
Beverly, quando tu fala em, e talvez eu estou já antecipando perguntas que tem pela frente, quando a gente fala em inovação e tecnologia, tu fala em cidades inteligentes, e quando eu estou falando no meu programa de rádio e TV de ter um cercamento eletrônico da cidade, eu estou falando exatamente de tecnologia. Eu vou dizer hoje que nós temos um número de câmeras aí muito abaixo da média de cidades que tem porte muito menor do que o nosso em Caxias. E nós estamos também meio que na sorte disso aí. E dito pela Brigada Militar, pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil. Agora, se nós trouxermos uma parceria pública-privada, e isso tem, quando a gente fala de fazer um monitoramento eletrônico, é que a saída para Galópolis tem que ter um conjunto de câmeras que dê condições de buscar, de checar. A entrada de Farroupilha é a mesma coisa. Não tem investimento mais barato do que isso aí para a área de segurança. Mas nós não podemos ter 30, 40 câmeras e 10, 12 só estarem funcionando nesse momento, mais ou menos é isso que acontece. Nós temos que pensar numa cidade que tenha 200, 300 câmeras integrada. Isso vai diminuir muito. Mas aí, por isso que é fundamental a tecnologia. A tecnologia à disposição da prefeitura, que está hoje ali um centro, mas as câmaras, a maioria, com problemas sem manutenção, o Estado joga para nós, no município, é uma coisa. E essa questão aí, velho, a gente sabe que tem a crise, ela traz problemas que são a perda de emprego, que é a migração de países que estão sofrendo mais do que nós. Agora, eu penso sempre tudo, isso aí tem que ter regra. Eu falo aqui a mesma coisa, hoje de manhã eu falei para os aplicativos, não dá para ficar... Uma hora a gente ouvir que aplicativo tem 5, tem 8, tem 10, de manhã ouvir 15, mas, cara, um regramento é importante, até é importante para eles. Essa questão aí, a gente vai trabalhar, ontem tivemos um Cindy Lojas, nós temos que trabalhar primeiro de forma integrada. Esse pré-cadastro ou cadastro que tem, ele tem que ser intensificado, sabe? Eu acho que a calçada é das pessoas. O camelô, ele tem que circular. Ele tem que, no mínimo, circular. Mas o município tem que cadastrar isso aí. Se nós vamos pensar numa cidade, gente, que eu penso daqui 2 anos, nós temos uma cidade que esteja com autoestima elevada, que esses acessos de Caxias estejam cuidados, que a julho, durante o mês de novembro, daqui a um ano, que a julho vai ser outra julho, porque nós vamos estar preparados para o Natal de uma forma como nunca tivemos, e isso não tem milagre, isso é coisas concretas, porque não se gasta muito nisso. Essas questões, a cultura de bem cuidar, ela também começa a afastar isso. Mas tu tem que botar essa cultura em prática. Tu tem que começar a cuidar melhor da Júlia. Se tu vai enfeitar e todos eles vão se comprometer, o comércio local da Júlia, isso também inibe essas questões aí. O bem cuidar de uma cidade afasta muitas vezes ambulantes ou dá respaldo para ter uma cobrança mais efetiva. Cadastrar, trabalhar junto com o centro de loja, CDL, trabalhar a calçada para o pedestre, essas coisas são básicas. Tem uma demanda social? Bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com circulação, vamos trabalhar talvez uma nova alternativa, que, de novos espaços que a gente possa alocar essa turma, enfim. Eu sei que são seres humanos, eu sei que eles precisam trabalhar. Agora, nós temos que ter regra, tem que ter regulamento, e a prefeitura também é responsável por isso.
11 horas e 30 minutos, nós vamos pedir com licença aqui ao candidato, as pessoas participam, fiquem à vontade, a gente vai fazer aqui o compromisso com o intervalo rapidinho, na sequência a gente já está de volta com essa entrevista especial na programação da Tua Rádio São Francisco.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
De volta, 11 horas e 34 minutos. Esse é o programa especial que contempla a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Hoje é a vez de Edson Nespolo, da coligação Avança Caxias Vibrante. Comigo no estúdio, o jornalista Daniel Lucas Rodrigues e a acadêmica Isadora Martins. Nessa sabatina com o candidato, voltamos, retomamos também pela live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio. Vou permitir que os colegas iniciem aqui a rodada de perguntas.
Agora a gente abre esse segundo bloco, Nespolo, pedindo sobre saúde, né? A gente também tem alguns problemas em Caxias do Sul no que diz respeito a filas, na espera, né, para consultas especializadas. Enfim, candidato, quais seus planos e projetos para a saúde de Caxias?
Vou voltar sempre na primeira questão, é tecnologia, tá? Serviço dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes das UBSs, das UPAs. Essa questão também ficou defasada, tá? Tem até um projeto andando, mas não tem interligação, por exemplo, com o celular. Marcar uma consulta daqui a um ano tem que marcar para o celular. Não dá, não precisa ir lá, passar na fila, pegar a madrugada para marcar para 15 dias depois. Para que fazer as pessoas fazerem isso? Mas não tem conexão de tecnologia. Isso aí tem que ser a primeira coisa que tem que fazer para, no mínimo, dar dignidade para as pessoas, além de esperarem o tempo, e eu não acho que ninguém vai conseguir resolver esse assunto por completo. Agora, tem uma coisa que para mim é importante, sabe, Daniel? A pandemia nos ensina também, além de ser mais humano, valorizar as coisas nossas de família, de amigos, ensina também que ela deixou um tempo as pessoas em casa e que não buscaram o postinho, a UBS, de uma forma assim como vinha corriqueiramente. Então, muitas vezes, a investimento na saúde preventiva, aquela questão que eu vejo por mim, só de ir no médico, às vezes parece que tu melhora. Quando o médico vem e passa na cabeça e diz, olha, não, isso aqui, vamos fazer isso e tal, parece que tu já melhora, tu tem uma sensação. Claro que tem doenças que é só com tratamento pesado. Mas a saúde preventiva, o médico de família, são valores que a gente tem que resgatar de uma forma muito clara e também de forma objetiva. Ouvir com diálogo os profissionais da saúde é fundamental. Trabalhar de forma integrada. Agora, uma coisa que é fundamental, a gente tem que também, como está fazendo nas escolinhas infantis, exames e consultas, poder também buscar mais na iniciativa privada, principalmente com os hospitais. Eu estou surpresa, por exemplo, com o Pompeia, todo mundo sabe, o Hospital Geral, todo mundo sabe que são quase que público, mas eu fiquei impressionado hoje que o Virvi atende 70% já de público, né? Então, essa questão ela tem que ser estreitada cada dia mais. Então, não tem problema nenhum de comprar exames de hospitais que já tem isso, para desafogar um pouco a rede. Ah, Nespo, como é que vocês vão conseguir dinheiro para tudo? Eu sei que não é fácil. Mas eu também, em seguida, vou falar de novas matrizes econômicas. Queria falar um pouquinho da regulação fundiária, porque eu acho ali uma mina para a entrada de receita para a prefeitura, assim, a curto prazo, de uma forma muito grande. Enfim, tem soluções, mas a saúde está basicamente nisso. Trabalhar mais o preventivo, médico da família, trabalhar a questão da tecnologia à disposição da saúde, que para os profissionais da saúde. E eu, no meu programa, eu não estou vendendo uma ilusão de fazer 5 prédios, 10 prédios para as novas UPAs. Mas eu penso assim, olha, a UPA ela tem que ser fortalecida porque o recurso do governo federal ele vem mais para a UPA 1, 2 ou 3 do que para o postinho. Então a gente tem que trabalhar essa ideia mais de UPA porque o subsídio do governo federal é maior para as UPAs. E eu não penso e não coloquei isso no programa de governo meu e do Edson, de que a gente vai fazer um monte de prédios para a saúde. Mas o que pode ser feito e está caindo de maduro é o aproveitamento de prédios ociosos que tem em Caxias. Eu vou pegar 2 faculdades só para ilustrar isso. Olha quantos prédios tem ociosos na UCS, que poderiam ser transformados para uma UPA para atender o Presidente Vargas, Sagrada Família, a região de San Ciro, aquela região aí. Olha a entrada do Risco com uma faculdade que também está subaproveitada ali na entrada do Risco. O que, que custa nós adaptar esses prédios sem gastar muito no prédio e adaptar para uma UPA na entrada do Risco, que é uma cidade hoje de 60, 70 mil pessoas em toda aquela região do Risco, para aquela região mais da parte oeste, um prédio da UCS, sabe, para a gente transformar em UPA. Então eu não sonho, porque não tem dinheiro para fazer prédio para grandes áreas da saúde. Mas tem aproveitamento que dá para fazer e buscar principalmente para a UPA esse recurso que o governo federal disponibiliza para a UPA, sabe? Então são ideias que a gente tem de pé no chão, de saber que Caxias tem uma dificuldade, mas tem alternativas. Essas 5, 6 que eu coloquei aí são alternativas para a área da saúde.
Seus planos para a Maesa e Festa da Uva?
Opa, gente, eu fico impressionado porque o prefeito Alceu trabalhou muito com outros prefeitos também, na questão de pegar para nós a Maesa, né? E eu não me conformo que isso daí tenha parado tanto tempo, sabe? Eu vou falar uma coisa assim, se tu me permite, para não ficar assim nessa conversa afiada. Nespo, como é que tu vai tirar esse projeto do papel? Essa questão de ter 11 partidos não é ruim de ter 11 candidatos, porque deixou os candidatos mais leves. Para quem ganhar, não precisa fazer muito aquele, bota aqui porque é do partido. Não. A gente está identificando agora, Beverly, que os nossos secretários têm que ter perfil empreendedor. Ele tem que saber o que é empreender, ele tem que saber a dificuldade para fazer essa máquina girar. Ele tem que apresentar um projeto nos primeiros 3, 4 meses, ou 10 projetos para a área dele, mas ele tem que saber como é que ele vai buscar o recurso. Ou no governo federal, ou em fundos internacionais, ou em parceria com a iniciativa privada. A Maesa é uma coisa muito simples. O problema é que Caxias não tem parceria pública-privada. Nós vamos continuar detendo o poder da Maesa enquanto município, mas ela tem que ser feita com investimento privado. Como tu vai fazer, Nespo? Vamos supor que o mercado público, Beverly, dê 15 banquinhas, tá? 3 açougues, 3 peixarias, a área que vai ter lá de especiarias, de queijarias, de embutidos, de frio, aquilo que tem no mercado público tradicional. A área dos produtos diet, a área de grãos, deu lá 15 banquinhas. A área dos serviços, porque tem que ter lá dentro do mercado público, tem que ter banco, tem que ter farmácia, tem que ter 5 serviços, então, deu 20. 15 do mercado público, 5 do serviço, 10 bares e restaurantes. 2, 3 para peixe, 2, 3 para vegetariano, de carnes, de os mais variados, tá? De comida, de sushi, enfim, tudo que deu 10. 2 bares, um do tipo aqui, outro daqui, com os 20 que tinha ali, deu 30. 5 espaços para cultura, tá? Que vai ter apresentações de artistas, porque isso movimenta o mercado como um todo, a Maesa vai ficar, os artistas têm espaço, principalmente os locais, artesanato, exposição de fotografias, tem que ter isso lá. Se deu 30 espaços, o projeto será feito pela prefeitura nos 6 primeiros meses do ano que vem. E aí nós vamos chamar, claro, com edital, tudo, nós vamos chegar no projeto com boa churrascaria, com bom restaurante, com o sushi, e nós vamos dizer, olha, ficou assim o mercado público. Investe 300 mil para fazer a tua parte, reformar o teu, porque nós vamos te isentar 4 anos, 3 anos proporcional de aluguel. Mas bota o dinheiro na frente, o cara vai ver que é um ótimo negócio, porque a Maesa está caindo de maduro. Se custa 10 milhões, esses 10 milhões vão vir de 30 empreendedores que vão investir lá.
300 mil cada um, e tu abate no aluguel nos próximos anos, está feita a Maesa. Então, mas não tem parceria pública-privada, nós não temos isso. E nós vamos continuar dominando isso. A Festa Uva é um parque temático que tem lá as nossas réplicas, tem uma história de cultura maravilhosa. Eu imagino levar o acervo da Vera Zátera, que tem um trabalho maravilhoso de italianos e gaúchos, logo adiante do italiano, que estão ali nas réplicas. Botamos a Cidade das Rolhas, que tiramos de Anarec, maravilhosa, mas agora tem que ter integração. Vai para o gaúcho, tem lá essa questão também da Vera e de outras pessoas, construir um espaço todo lúdico do gaúcho. Nós temos o Sacro com o Jesus do Terceiro Milênio. Eu imagino abrir edital para uma roda gigante do tamanho dessas mais modernas que hoje tem, que foi colocado há 2 anos no Rio de Janeiro, que tem em Londres, que tem por tudo, porque ali nós temos um visual da cidade maravilhosa. Então, isso é parceria pública-privada. Se teve uma coisa que as Festas da Uva, que eu fui presidente, e agora presidiu o Natal Luz de Gramado, Festival de Cinema, Páscoa, me abriu com grandes marcas, com grandes patrocinadores. Ah, mas nós estamos falando de uma área, de um centro de eventos. O que que custa quem investir 20, 15 milhões, ter lá por 20 anos centro de eventos com o nome da sua marca? Mas nós temos que ter essa mentalidade agora, abrir para isso. Olha, é chegar, por exemplo, com as grandes empresas que trabalham com esses bancos e dizer, gente, chegou a hora, mas tem que ter projeto. A gente tem essas ideias, eu vou atrás disso. Tanto para a Festa Uva, para fazer um parque, um parque temático para visitação 365 dias do ano, ter o centro de eventos. A Festa da Uva comigo será anual e mais eventos serão incorporados durante o ano na Festa da Uva. E a Maesa, Beverly, espero ter respondido, é parceria pública-privada, sim, sempre o município ficando de posse e se isenta em 3-4 anos de aluguel e faz depois uma forma de condomínio que eles vão mantendo, cada um paga um tantinho por mês para manutenção geral. É essa forma que eu penso. Claro, também eu quero ouvir os profissionais, quero ouvir a Rúbia que está lá dentro, que tem feito um trabalho bacana, já tem uma certa expertise, mas é dessa forma que nós vamos viabilizar, porque pensar que nós vamos arrumar 15 milhões para revitalizar de hoje para amanhã a Maesa, é parceria pública-privada que nós vamos arrumar esse recurso.
Candidato Nespolo, caso Manha Bosco, como lidar com essa questão?
E finanças do município como um todo, né?
Isso está latente em todo mundo sabe que Caxias de 5, 6 anos para cá perde receita. O metal mecânico, ele teve os problemas dele dele, do próprio setor, e o plástico também, então a queda de receita do município, ela vem de 5, 6 anos, então é uma realidade. O caso Manha Bosco, eu imagino que num 6 meses, um ano, alguém vai ter que dar uma solução. Então eu vejo no caso Manha Bosco 3 alternativas. Nós temos muitas áreas do município, muitas áreas, que estão aí, áreas que, enfim, a gente vai fazer um levantamento logo e tem que colocar essas áreas na negociação com a família. Não tem outra forma. Ah, se deu 600, se deu 700, tem 800. Eu imagino mais da metade tem que ser com áreas. Nós temos índices construtivos, que interessa muito. Nós temos que abrir esse flanco para que a gente tire o mínimo de receita, de recurso do cofre do município. Então, o índice construtivo é uma coisa que agrega valor à obra de qualquer um que for investir. Então, os membros da família Manha Bosco podem ter nisso também uma geração de recurso, sem efetivamente o município precisar tirar muito recurso do cofre. Bom, sobrou lá 200 milhões, 300 milhões, tem que parcelar sem que comprometa a vida da prefeitura. Mas eu confio em... Muitas vezes as pessoas dizem, ah, Nelson, por que que deu certo? Por que que cada um dos 3 Natal Luz sobrou mais de quase 7 milhões e meio em cada um? Por que que as festas da uva tuas foram grandes? Não foram minhas, foram de uma comissão comunitária. Por que os eventos acontecem? Porque o segredo, gente, é envolvimento. É as pessoas se sentirem com pertencimento. As pessoas se sentirem comprometidas. Então, essa questão ela tem que ser construída um pouco com isso, com muito diálogo. Mas vê que a gente não está brincando e tem vontade de acertar, mas sem comprometer a vida de Caxias. E eu falei de 3 possibilidades de forma muito concreta. Mas eu falo de uma questão, o Isadora, aqui, a gente perdeu muito tempo, né? E dos 4 anos para cá, então, se sentou em cima desse tema, que é a regulação fundiária. Nós, entre casas consolidadas e terrenos, a gente calcula em torno de 60 mil que precisam ser regularizados. Está lá o loteamento, o mínimo em Abosco, consolidados, com 400 famílias em cima, eles estão lá morando com um contrato, a via está aberta, cometeu crime ambiental, que pague mais por isso. A própria área do Manha Bosco, eu coloquei no meu programa semana, eu acho que tem que sentar com as famílias e eles também darem uma contribuição. Isso é uma engenharia que tem que ser construída. Mas essa regulação fundiária, tu imagina, se for em torno de 60 mil, o quanto essa receita pode representar o ano que vem. E nós estamos falando com a diretora do fórum, com o diretor do fórum, com o juiz responsável. Nós temos que procurar o Ministério Público. Essa caminhada estava começando a andar há 5, 6 anos, só que parou. A regulação fundiária é uma mina de ouro que nós temos para captar, porque vai representar ITBI, vai representar IPTU, vai representar a geração da construção civil, que poderão as pessoas ter dignidade da posse, mas também construir, poder reformar, ampliar o seu negócio. Isso é uma bola de neve. Então, eu até pensei, Beber, em alguns momentos, Isadora e Daniel, de criar uma Secretaria de Regulação Fundiária, mas nós vamos adaptar a própria Secretaria de Habitação. Ela deve se chamar, para dar força para isso, Secretaria de Regulação Fundiária e Habitação. Nós devemos só mudar a nomenclatura para dizer que a regulação fundiária tem que ser prioridade. Vamos trabalhar isso junto com o Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com os cartórios, mas tem que ser uma prioridade, porque isso é geração de receita que a Prefeitura está precisando por demais. Tá? Isso é assim, eu não me lembro se ficou outra pergunta, eu falei um pouco na regulação fundiária e no Manha Bosco, não sei se adoro assim.
Basicamente isso, como buscar esses recursos. Não, e
essa é a única. Ah, porque, Nespo, tu vai fazer muito pelo turismo. Claro que eu vou fazer. Mas eu também acho que esse retorno vai demorar 2 anos para acontecer. Não vai ser do mal. O que nós temos é economizar o máximo que dá e buscar na regulação fundiária uma grande fonte de receita para Caxias.
Candidato, sobre a questão de trânsito e transporte público urbano.
Eu vejo assim que muito foi feito, eu acredito muito nisso, mas chegou a hora a gente, eu não estou concordando muito com essa ideia da atual administração, que tem feito um trabalho bacana de resgate, de diálogo, liderado pelo prefeito Cassina, a quem eu tenho muito respeito, mas eu não estou concordando com essa questão de ver transporte coletivo, visate, de uma forma isolada. Para mim não fecha. Eu acho que nós precisamos, a partir do ano que vem, tratar um plano de mobilidade urbana integrada. Não dá para ver a Visat, que demitiu 200 e pouco, ou quem vai ser, que tem que licitar, isso aí é óbvio. E será licitado, imagino, ainda o ano que vem. Eu tenho um problema aí que agora, o ano a mais que foi dado pela atual administração e pela Câmara, autorgado pela Câmara de Vereadores, me parece que expira em maio. Eu sei que é um prazo muito curto para fazer a licitação, mas plano de mobilidade urbana tem que ser integrado. Não adianta a gente continuar aí com todo dia entrando gente no aplicativo e não ter regulamentação. Não adianta os taxistas sofrendo do jeito que estão aí, por toda essa questão de ter aí tantas questões envolvendo. E tem que ser pensado, integrado. Como é que nós vamos planejar a ciclovia se nós não temos um plano de mobilidade que saiba, bom, o ônibus passa aqui, mas a ciclovia, pelo menos, alguma coisa tem que fazer, do Parque dos Macaquinhos, com o Parque Cinquentenário, chegando ao Municipal, acho que é uma ciclovia. Mas nós não vamos planejar a ciclovia? Nós não vamos pensar onde é que daqui 10 anos os carros vão abastecer para se abastecer de energia solar? Nós não vamos planejar esse futuro? Então, eu acho que essa questão, Beverly, tem que estar integrado agora, sabe? E mobilidade tem que ser pensada como um todo. E até outros, falei do ciclista que está caído de maduro e cada dia tem mais em Caxias, e que bom que tem. Mas não adianta, senão não pensar um bicicletário dentro das atuais estações de transbordo. Mas isso é de cidade moderna, o cara vai de bicicleta ali perto e deixa sua bicicleta ali, mas não tem bicicletário nas estações de transbordo. Se nós não pensar isso de uma forma integrada, a gente não avança. Eu acho que foram feitas coisas importantes. Os corredores de ônibus que viviam enrugando hoje com esse concreto, foi uma bela obra do prefeito Alceu, acho que o Sartori fez viaduto da entrada, fez tanta coisa boa, cada um no seu tempo, por isso que eu não estou aqui para dizer que alguém foi melhor ou pior, eu acho que cada um fez. Mas eu defendo o transporte como um todo, pensado num plano de mobilidade integrado.
Candidato Edson Nespolo, já em nome de toda a equipe aqui da nossa Central de Conteúdos, agradecer a tua participação nesse nosso programa especial e eu vou deixar esse minuto final aí para suas considerações finais. Muito obrigado.
Eu quero agradecer, Beverly, a você, Daniel, Isadora, aí pela condição que vocês me dão de colocar um pouco das nossas ideias, mas dizer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando que o Nespolo não sabe tudo. Tem áreas que eu não domino muito, tem áreas que eu domino mais, mas eu quero me cercar de pessoas muito competentes. Eu sou de trabalhar pra caramba, sou de cobrar resultados, sou de trabalhar com planejamento estratégico, com metas definidas, cobrando prazo, sabe? Essas coisas que no setor público não tem muito isso, sabe? Eu quero um governo, sim, mais dinâmico, mais com resultado para Caxias. Por isso, essa questão da inovação em tecnologia, pensar novas matrizes econômicas, resgate de questões que se perderam. Nós vamos estar no centro de uma região que mais vai atrair turistas nos próximos anos. Tem a questão do aeroporto, que é uma coisa maravilhosa e tem 200 milhões do governo federal destinado agora para o aeroporto, está em fase de projeto. Vamos trabalhar muito para isso. Mas integrar nosso meio rural, que é lindo, tem aquilo que é de melhor que o brasileiro pode querer, que é uva, que é vinho, que é culinária maravilhosa, que é roteiros, que é meio ambiente. Então, conte com o Nespolo muito determinado, com ideias que não sabe tudo, mas que se preparou muito para ser prefeito. Se vocês confiarem, pode confiar num guerreiro, num lutador, que vai dar exemplo no trabalho, vai exigir demais, mas vai trabalhar com resultado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Se puderem, votem 12, votem num Nespolo determinado, preparado, pronto para ser prefeito.
Obrigado. Encerra a partir de agora a entrevista especial com o candidato a prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo, da coligação Avança Caxias Vibrante. Nós ficamos por aqui a todos. Muito obrigada pela participação e pela presença.